na FURG FM, programa AproFURG em Pauta. Apresentado sábado, 11 da manhã, reprise segunda-feira, 9 da noite. Produzido na sede da AproFURG Campos Carreiros, Seção Sindical do Andes Sindicato Nacional. 12 de outubro e 14 de outubro, gente. Programa que debate a situação do Brasil. É uma verdadeira aula com os professores da AproFURG, da diretoria da AproFURG, convidados todo sábado e toda segunda-feira, sendo sábado às 11 da manhã e segunda-feira a reprise do programa às 9 da noite. Hoje com as participações de Eduardo Forneck, Jaqueline Dorigon, professor Lucas Cerqueira e Mário Jungues. Começamos com a saudação inicial aqui com Lucas Cerqueira, bom dia.
Bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 12, feriado, dia da criança, dia de renovar.
Aliás, já ia esquecendo, dia da criança neste sábado, né? Análise de conjuntura, já que participou do congresso da CSP com lutas em São Paulo no último final de semana. Traga aí as novidades para a gente.
Rapidamente, é mais um espaço, porque a CSP com lutas é a central que o Andes Sindicato Nacional, do qual fazemos parte, está vinculado. É no sentido de avançar na construção de uma central sindical e popular. É interessante estar nesses espaços, ver ali, reconhecer a classe trabalhadora, as pessoas ali batalhadoras que estão ainda sofridas com a atual condição de precariedade da vida das pessoas. Uma classe trabalhadora predominantemente negra, a população ali submetida a condições de trabalho, você ter contato com relatos cada vez mais preocupantes na atual conjuntura de um professor no Rio de Janeiro que se enforcou dentro da sala de aula, você ter o patrulhamento ideológico promovido por igrejas neopentecostais, né? A gente tem que entender que a gente é um país laico e a liberdade religiosa precisa ser respeitada e o Estado não pode permitir, até mesmo pelas suas garantias individuais e coletivas, permitir que determinados patrulhamentos ideológicos em relação aos professores sejam feitos por igrejas neopentecostais, nem por qualquer outros grupos. Porque há uma discussão e há uma cortina de fumaça muito grande colocada atualmente, porque o atual mandatário do país se coloca como alguém sem ideologia, mas ele faz pelo contrário, ele quer praticar uma ideologia extremamente conservadora, ultraliberal e cerceando o direito das pessoas, que promovem que grupos como esses, por exemplo, acabem em escolas no Rio de Janeiro, na favela do Alemão ou em determinadas comunidades, para utilizar desses espaços para fazer as suas pregações. Então a gente é a favor da liberdade religiosa e não cerceamento de liberdade de outras pessoas com a imposição ideológica promovida por esses tipos de organizações. É lá também que você acaba tendo contato da precariedade que está ocorrendo em determinadas organizações, além dos professores em escolas municipais do Rio de Janeiro, professores que estão sem receber, trabalhadores que sem receber salários, né? O serviço público ele é sempre atacado como um banco ou um gueto de privilegiados, mas existem servidores públicos, professores que estão ali na labuta, que estão sem receber salário, sem receber 13º, isso você tem lá em contato com esses trabalhadores. A precariedade que alguns trabalhadores estão submetidos com condições cada vez mais degradantes de trabalho, trabalhos precarizados, né? Então é uma oportunidade de você debater e discutir frente a toda uma perspectiva de projeto que visa destruir o sistema de proteção social do trabalhador, que visa destruir o serviço público, que visa atacar a universidade para promover uma perspectiva de pauta ideológica que seja alinhado com essas pessoas que estão aí no poder. Então, o congresso como esse é um congresso também de reafirmação da democracia, reafirmação das bandeiras que nós do Andes Sindicato Nacional também defendemos, que é contra a reforma da Previdência, que quer transferir para o trabalhador a conta de todo o processo da estrutural crise que o capitalismo passa agora, fruto de 2008 ainda, da crise dos derivativos, e faz com que as economias mundiais se organizem para promover a dilapidação dos direitos trabalhistas, das condições mínimas reais de ganho dos trabalhadores, para que garanta a manutenção do sistema financeiro, defender a pauta contra todo e qualquer tipo de opressão, opressão contra as mulheres, opressão contra os negros, LGBTs, que é isso que a gente defende. Então é um congresso que tem uma perspectiva, a gente precisa reafirmar a discussão e a atual conjuntura política faz com que a gente tenha que reafirmar determinada perspectiva do ponto de vista de garantias de direitos individuais, garantias de que determinados presos políticos, como se considera que tem no Brasil, por exemplo, o ex-presidente da República, é um caso que a Lava Jato coloca no centro do debate, para a gente ver que nem mesmo em uma democracia liberal burguesa que a gente critica, esses direitos são garantidos para determinadas pessoas. E isso deixa claro, nesse atual contexto, de que as estruturas jurídicas foram utilizadas para manipular o processo eleitoral para um determinado grupo. Isso é grave. Você tem uma corporificação de um grupo dentro do Ministério Público que utilizou dessas instituições democráticas, que a gente tem críticas à sua atuação, porém a gente precisa dela para manutenção minimamente de alguns direitos, para vilipendiar o processo ali eleitoral e afastar eventuais adversários que pudessem derrotar esse projeto de poder que tende a chegar até Brasília para querer impor as suas condições segregatórias, discriminatórias e misóginas. Isso a gente precisa enfrentar, e esse espaço do CSP com lutas é um espaço para esse debate também.
O Estado laico é aquele Estado que não adota nenhuma religião oficial ou igreja oficial, até pelo fato que religião é diferente de igreja. A religião cristã tem uma série de igrejas que adotam o cristianismo, mas religião é diferente de igreja. Mas o Estado laico, a partir de 88, é o Estado que aceita todas as religiões, mas não adota nenhuma como oficial. E o outro ponto, meu caro Lucas Cerqueira, é a questão do serviço público, que agora vislumbra-se a possibilidade de um projeto para o Congresso aprovar o fim da estabilidade dos servidores públicos. E o serviço público é esse território de disputa política. E a proteção do servidor público está na sua estabilidade. Retirar a estabilidade do servidor público é deixá-lo à mercê, né, de facções políticas.
Respondendo os pontos com calma. Então, por exemplo, a liberdade religiosa é uma conquista da democracia liberal que nós temos, consolidada em 1988, e esta liberdade religiosa é uma liberdade legal, mas ela não se verifica nas estruturas da sociedade. Então, existem determinadas religiões que estruturalmente são perseguidas. Então, você tem a religião da matriz africana, que as estruturas da nossa sociedade não permitem que essa pessoa possa exercer livremente a sua fé. Então, o Estado...
E sendo que uma tem o privilégio de ter feriados nacionais, né? Ainda hoje.
O Estado laico, ele deve preservar, não apenas legalmente, mas romper determinadas perspectivas estruturais que não permitem que qualquer indivíduo possa professar a sua fé. Então, a influência histórica cultural de um país que teve toda uma perspectiva de que a Igreja Católica teve fortemente influência aqui no ponto de vista de aniquilação dos índios, do ponto de vista de estar aliada com determinados poderes da sociedade daquela época, fez com que ela conseguisse, por exemplo, ter dentro do Supremo Tribunal Federal a figura de um Cristo crucificado. Isso é simbólico. Então, como é que você tem a Suprema Corte, a última instância do quarto poder, e ele está ali dizendo para a sociedade que aquela religião está ali embaixo do presidente do Supremo, embaixo do presidente de um dos poderes. Você tem feriados nacionais em relação a santos católicos. Então, eu poderia, por exemplo, eu não tenho religião nenhuma, eu poderia reivindicar, então, outros feriados para outras religiões, se o tratamento fosse igualitário. Então, ele não é igualitário. Então, a liberdade e a preservação desta liberdade, ela consta apenas na Constituição. Então, o Estado, por exemplo, precisa garantir que as pessoas tenham esta liberdade. Então, quando você tem uma jovem, se ela viesse aqui, por exemplo, na FURG, vestida com roupas do Candomblé, não tenha dúvida que ela seria cerceada em vários sentidos, coagida por colegas que as pessoas acabam não respeitando. Então, quando você tem um mandatário do país tentando impor para outras pessoas um comportamento moralista, não é um comportamento moral que ele tem, isso também vilipendia nossas liberdades. Em relação ao segundo ponto, sobre o serviço público, nós somos funcionários de Estado, não funcionários de governo. Não sendo funcionário de Estado, a estabilidade é um dos instrumentos que preserva a nossa atuação enquanto servidor público vinculado ao projeto de Estado que é aderente à nossa profissão. Então, o nosso projeto de Estado, consolidado em 88, garante a por exemplo, a universidade gratuita, laica, socialmente referenciada. Então a gente está aqui enquanto servidor para defendê-la. Quando você retira esse instrumento da estabilidade e transforma todos nós em funcionários de governo, por exemplo, a gente teria, neste caso, a mercê ideológico de quem chegasse ao governo. Então, por exemplo, nós somos acusados de doutrinar os alunos à esquerda. Então, ao ser acusados e colocando todos os professores nessa perspectiva, é óbvio que todos nós temos a nossa ideologia. Não existe pessoa sem ideologia. Paulo Freire falou, você tem que discutir se a sua ideologia é includente ou excludente. Então, quando ele coloca todos os servidores públicos e professores numa linha de que eles precisam ser aniquilados, a desculpa para o desmonte da estrutura pública vem nesse sentido. Então, a população ela é manipulada do ponto de vista de informação para ela entender que essa estrutura pública não está aqui a serviço das suas necessidades. Então, por isso que eles querem destruir a estabilidade pública num sentido de reduzir fiscalmente, que essa é a desculpa que é passada, mas, porém, para modificar a estrutura de Estado em prol da ideologia que está sendo agora colocada.
O pressuposto, né, a argumentação, precisamos fazer uma reforma administrativa, diminuir o impacto da folha de pagamentos dos servidores públicos nas contas do Estado ou do governo, fazendo a reforma administrativa e retirando... pretende-se retirar a estabilidade dos servidores públicos.
Discutir reforma, foram feitas várias reformas na carreira do serviço público, mas a discussão da reforma que se quer se impor é impor a precarização do serviço público a partir da redução da estabilidade, da redução dos salários do serviço público. A gente pode aqui discutir, enquanto servidores, um processo de reestruturação da carreira do serviço público para prover mais qualidade do serviço público para a população. Não apenas na perspectiva fiscal. A perspectiva fiscal não pode ser um fim em si mesmo. Não existe nenhum lugar do mundo que teve desenvolvimento econômico sem o Estado. Então, por mais que os liberais gostem de dizer Estado mínimo, o Poulantzas, no livro dele, já fala que o Estado capitalista, o Estado nasceu com a perspectiva de segurança, mas o Estado burguês é um Estado capitalista e a economia vive em relação a ele. Ele dá condições para que o capitalismo se desenvolva enquanto modelo econômico. Então, não existe nenhum país do mundo que tira o Estado do processo de desenvolvimento e entrega para a iniciativa privada. Isso é a perspectiva ultraliberal que está sendo colocada agora pelo Paulo Guedes e que já deu errado na Argentina. Porque você reduz totalmente, tira do Estado, entrega para o setor financeiro, que é o setor que não produz, que ganha dinheiro com capital, e tira o poder do Estado de investir. O Estado precisa, você precisa do papel do Estado para levar infraestrutura, melhores condições, saúde, educação, para quem não tem. Existem 50 bilhões de pessoas no Estado que não tem o que comer no Brasil. Se não fosse o Estado, vai fazer como? Então, a gente precisa discutir a qualidade do serviço público. A gente não tem dúvida. O Anti-Sindicato Nacional, a Profug, ela quer discutir, mas não a discussão meramente do ponto de vista fiscal, como um fim em si mesmo, para reduzir. Existem outras coisas que a gente poderia reduzir. O custo do Congresso Nacional é de 8 bilhões de reais por ano. É o Congresso mais caro do Brasil, do mundo, perdão, do mundo. Você tem o gasto com a estrutura do Poder Judiciário, é absurdo. A gente pode discutir o gasto com a dívida. A gente precisa discutir a engenharia da dívida. E toda vez que se toca nesse assunto, os liberais de plantão querem dizer que a gente não quer pagar a dívida. Mas existe um mecanismo na dívida extremamente perverso que faz com que a gente não tenha condições de atender aquele mecanismo de acumulação de capital. Isso precisa ser discutido. Muito mais que só discutir a folha de pagamento, a privatização. Você quer privatizar todas as empresas estatais, entregar para o mercado, que nem em outro país do mundo se foi feito isso. Então quer implantar no Brasil um modelo que só ele vai ter. Então, essa sanha ultraliberal que vocês querem colocar aqui para dilapidação do serviço público, a sociedade precisa debater. Porque quando tudo for privado, o que, é que a gente vai fazer? Vai privar as pessoas das coisas? De um país extremamente, obscenamente desigual como é o Brasil? Então, a gente precisa discutir o serviço público, precisa discutir o Estado laico, precisa discutir que o discurso rasteiro e pobre de que... eles querem limpar ideologicamente o serviço público, é uma falsa verdade. Porque, na verdade, eles querem impor um tipo de ideologia que atenda os interesses deles e que não permita ter uma sociedade civil minimamente crítica. E em todos os países liberais, inclusive, a sociedade civil ela foi educada para ser crítica ao sistema político que governa aquela região. E o que eles querem, na verdade, é tirar dessas pessoas essa capacidade crítica, que é isso que a universidade pública oferece, para que eles possam passar com sua agenda privatizante e excludente. Porque a gente precisa colocar um dedo na ferida, que a elite brasileira está incomodada, porque hoje 70% das pessoas que estão na universidade é da classe trabalhadora, ganha até 2 salários mínimos. E aí fala em discussão de privatização da universidade, modelo da Austrália para financiamento. Nos Estados Unidos, hoje, 2 trilhões de dólares é a dívida dos estudantes que devem ao sistema universitário. É isso que a gente quer colocar no Brasil? Um país que as pessoas não têm nem o que comer? É isso que a gente precisa discutir. Eu preciso ir.
Ok, muito obrigado, professor Lucas Cerqueira. Eu, como repórter, sempre disse, obrigado pela entrevista. Hoje eu vou me enganar de propósito. Obrigado pela aula. Muito obrigado. Até semana que vem. Saudação aqui do professor Mário Jungs, que ouviu essa parte da aula aí do professor Lucas Cerqueira, né? Acelerado, né? Incisivo, é por aí o caminho, né?
Com certeza, o Lucas é sempre uma aula, quando ele pega o microfone, ele dá muitas informações, ele manda ver. Eu gostaria de dar um cumprimento especial aos ouvintes do Aprofure em Pauta. O ouvinte é sempre a razão principal de qualquer meio de comunicação. Com relação à questão que o Lucas levantou, eu gostaria muito de falar para os ouvintes lá para o Furg em Pauta sobre a questão da Previdência, que está andando muito rapidamente dentro do Senado. O Senado já está aprovando em segundo turno, né, a reforma da Previdência. E esta reforma da Previdência vai ser extremamente maléfica para o povo brasileiro. Nós temos duas coisas assim incríveis: trabalho intermitente, trabalho informal. As pessoas não vão conseguir trabalhar até os 65 anos, os homens, e 62 anos, as mulheres. Elas não vão conseguir se aposentar, elas vão empobrecer, envelhecer pobres. E nós vamos ter no país certamente uma legião de mendigos e pedintes, porque essa situação da reforma da Previdência atacando o povo, atacando a população. Qual é a finalidade de um governo? Pergunto aos ouvintes da Aprofurg em Pauta. Um governo tem que cuidar do seu povo. O governo que não cuida do seu povo, ele tem que ser derrubado. Ele tem que cair fora. A finalidade de uma nação é a sua gente. Para os banqueiros, tudo. Orgia para os banqueiros. E migalhas para o povo. O povo mal tendo o que comer. Outro dia, num sábado de manhã, costumo sim sempre frequentar aquela feira do cassino lá. Os feirantes fazem as suas exposições ali, a gente passa ali, compra uma saladinha, um pezinho de alface. Pasmem, no último sábado eu passei lá, 3 mendigos na feira, mendigando, dinheirinho para comprar um alface, um dinheirinho para comprar um quilo de feijão, um dinheirinho para comprar um quilo de batata. Vocês vejam aonde é que chegou a pobreza. O povo não tem mais o que comer e o governo só tem laranjal. Laranja, laranjal, laranjal.
Antes, nós tínhamos os jovens se atirando como motoboys na teleentrega.
Sim.
Saturou o mercado. Aplicativo de transporte, né?
Sim.
Esse aplicativo que concorre com os motoristas de táxi. Não. Sim. Vou fazer de propaganda de nenhum. Tá saturando. Não é? Agora, as pessoas que compram acho que leite condensado e fazem os docinhos, e está aumentando as pessoas carregando pelas ruas, em todos os lugares públicos, vendendo docinhos a R$ 2, até a R$ 1, né, professor?
Com certeza. Isso na saída dos supermercados, tem as moças assim paradas, vendendo pano de prato a R$ 2. E eles são todos considerados pelo sistema como empreendedores autônomos, empreendedores vendendo paninho de prato, pedindo, por amor de Deus, me ajude, compre um paninho de prato, aí é R$ 10, 5 paninhos, tudo bordadinhos. aonde é que nós chegamos? Nós estamos num um país rico, um país com riquezas abundantes, e nós, o povo, tem que passar por esta humilhação. É uma verdadeira humilhação. Esse governo não cria um emprego. Ele não fala como criar um emprego, como levar um prato de comida, botar um prato de comida na mesa de um pobre. Isso não existe. Com dignidade, o povo quer trabalhar e o salário mínimo diminuindo. O que acontece? O povo não compra. Se não compra, aí está explicado que a nossa desindustrialização foi de 15% no último ano, de 15% a nossa desindustrialização. Enquanto que no mundo todo, o sistema industrial, as indústrias cresceram em 10%. E o Brasil ficou 15% para trás. Fácil, fácil de entender. O povo não tem grana. Não podem comprar as mercadorias. Não comprando as mercadorias, elas ficam estocadas nas empresas. As empresas não vendendo, dispensam seus funcionários. Dispensando seus funcionários, o que vai acontecer? As empresas fecham. E o povo fica no olho da rua.
É uma tremenda redução do mercado interno e estamos virando um país de exportação de commodities.
Exatamente, um país de exportação de commodities e de minérios. Estão querendo também desalojar os indígenas de suas terras, os povos originários, que foram sempre os donos dessa terra. Que o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. O Brasil foi invadido e expulsaram os seus indígenas. Hoje, com esse governo, os indígenas, esse sínodo que está acontecendo agora sobre a Amazônia, onde o Papa Francisco está se colocando com uma autoridade que realmente está defendendo, né, a Mata Amazônica, os povos originários, os indígenas, e se posicionou claramente contra a retirada, a remoção e a matança dos indígenas para explorar seus minérios e colocar empresas estrangeiras a aproveitar as riquezas do subsolo da Amazônia.
Muito bem. Professor Mário Iungues continua com a gente aqui. Vamos para a saudação da professora Jaqueline Dorigon. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes do programa. Então, aqui o professor Mário estava falando a questão da mineração, né? Eu vou comentar um pouquinho, mas primeiro eu queria dar um bom dia às mulheres, né, sindicalizadas aqui da Profurg, todas as mulheres que estão nos ouvindo, né? É importante aí a participação feminina também no programa, né? A gente marcando o território, tendo um lugar de fala. Então eu acho bem importante que a gente esteja presente também.
Mulher que denunciou um tipo de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, apesar das ameaças, saiu no Globo, saiu no Fantástico Domingo, foi lá e denunciou. Mulher!
Isso aí, as mulheres têm muita força, elas precisam de espaço e oportunidade, né, que não nos foi dado há muitos e muitos anos, né, histórico. Bom, o professor Mário estava falando da questão da mineração, né, a Profurg também tem uma luta muito grande pelo GT Power contra esses grandes projetos de mineração, que não é só na Amazônia, né, aqui no Rio Grande do Sul, a gente pode ser uma nova fronteira de mineração, né, e o Mário estava falando aqui, nós vivemos uma crise, né, Mário, uma crise hoje, crise do capitalismo, crise da biodiversidade, crise climática, a gente vive várias crises. E essa crise da biodiversidade, que eu falo, tem um texto do professor Paulo Brack, da URGS, que ele tem um texto que é a crise da biodiversidade ainda distante da economia, onde ele traz alguns dados, né, do IPEA, que colocam que as riquezas da Amazônia, minerais, né, nós temos riquezas, não são tão valiosas quanto, por exemplo, as águas subterrâneas da Amazônia. As águas subterrâneas da Amazônia tem muito mais valor, inclusive econômico, do que os próprios minérios.
Você está trazendo uma notícia que eu desconheço. Temos aqui no sul o aquífero Guarani. Tem um aquífero embaixo da Amazônia? Provavelmente?
Sim, tem águas subterrâneas, né, com certeza. E esse pesquisador de pele fez esse levantamento comparando o valor das águas subterrâneas com os valores minerais da Amazônia e também comparando quanto que a biodiversidade da Amazônia, por exemplo, o açaí, geraria de lucros por hectare em comparação com a madeira da Amazônia, em comparação com a soja que é plantada na Amazônia e em comparação com o gado que é colocado depois que desmata a Amazônia. E o açaí por diversas vezes gera muito mais lucros do que qualquer uma dessas atividades, né? Então, comprovando que não é uma questão econômica, né? O açaí geraria muito mais lucros para a Amazônia, para os povos amazônicos e para o Brasil do que gera os minérios, do que gera a madeira, a soja, o gado, que são exploratórios, né? Que a gente tem que alterar os modos de vida, alterar a matriz produtiva para inserir essas culturas, né? Então, a gente vive hoje uma crise da biodiversidade, uma crise da economia, uma crise ideológica, né? Diversas crises, né? Então, aqui a gente também, na Profur, a gente também discute essas questões, né? Então, uma crise da soberania nacional desse país que está em jogo, né? Então, a gente viu na fala do atual presidente, né, que para ele os indígenas não importam e muito menos as árvores da Amazônia. O que ele valoriza são os minérios, né? Enquanto que todas as pesquisas estão mostrando que os minérios não são a nossa maior riqueza. Pelo contrário, talvez seja a nossa desgraça, né? Porque aí atraem diversos estrangeiros, multinacionais, mega mineradoras, que vêm aqui simplesmente para explorar a nossa gente, nossa terra, nosso povo, né? E levam todos os lucros. Então, eu estive agora no sábado na Feira Estadual de Sementes Crioulas, agora em Canguçu, onde a gente debateu a questão minerária aqui no estado e foi transmitido, né, o documentário Dossiê Viventes, da qual a Profurg é apoiadora, que conta toda a história, então, aqui da luta contra as minerações aqui no Rio Grande do Sul, né, nesses últimos 3 anos agora que a gente vem lutando. Então, a questão ambiental parece que é só dos ambientalistas, mas não, é uma questão de soberania nacional que a gente está discutindo aqui também, que é pauta desse sindicato.
Sobre sementes crioulas, muitas ainda resistem. Existem. A coleção no passado deveria ser muito maior, né? Mas ainda restam.
Com certeza. E para vocês terem uma ideia, né, como são necessárias políticas públicas para a gente manter essas sementes crioulas. Essa feira, que é fantástica, feira estadual que ocorre em Canguçu, é bienal de 2 em 2 anos. O presidente da feira me falou que há muitos anos atrás, em 2015, ele conseguiu fazer a feira com 50 vezes, um recurso 50 vezes maior, mais ou menos, do que ele conseguiu fazer esse ano, né? Pela falta de políticas públicas, recursos que são destinados a esse tipo de evento, que fortalece, né, mantém essas sementes que foram selecionadas por diversas gerações de agricultores e agricultoras, povos tradicionais, que mantém essas sementes, né? E isso também é uma garantia de soberania, né, alimentar
para nós. São sementes selvagens, não manipuladas pelos grandes laboratórios.
Elas têm a manipulação dos agricultores e agricultoras.
Mas natural, né? Natural.
Uma seleção.
Quando o Brasil foi descoberto, Jaqueline, há relatos que só de feijão o Brasil tinha mais de 130 variedades. Nós depois, na década de 70, entrou as sementes do milho híbrido. E aí entrou. E agora nós estamos na era do transgênico. Mas sempre na mão dos grandes capitalistas, dos grandes laboratórios. O Brasil tem que comprar, são pesquisas que vêm, são sementes importadas, custa muito caro, tira a competitividade da chamada economia familiar, agricultura familiar.
Exatamente. Então, a lógica, né, que nós lutamos aqui como sindicato, né, é por uma perspectiva agroecológica de produção e que seja uma soberania dos povos tradicionais, né, de fazer a sua própria produção. Então, isso também é nossa luta. Tem tudo a ver com o que o Mário estava falando, com o que o Lucas falou, né? São diversas lutas que convergem num único ponto que está em disputa, que é a nossa soberania.
Muito bem, o pessoal está querendo falar e aguentou, esperou pacientemente para falar. Eduardo Forneck, bom dia. Boa noite na terça-feira, boa tarde para quem está nos acompanhando pelas redes sociais.
Bom dia, então, aos ouvintes. Eu gostaria só de retomar um ponto que a professora Jaqueline falou e o Mário, tentando fazer um elo, né, do que a gente discute aqui sobre soberania, sobre a crise atual, sobre esse governo que está aí, como lembrou o Lucas e apresentou algumas medidas aí que esse governo vem atacando servidores públicos, né, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, né, a mudança aí do provável aí da lei do licenciamento ambiental, a expropriação dos nossos recursos. E o que a gente vê, na verdade, hoje, quando a gente fala, né, do golpe, quando a gente fala desse governo, a gente tem que entender que este é um processo que não é exclusivo do Brasil. Ele é um processo endereçado, digamos assim, né, no colonialismo europeu e americano. Quando eu digo isso, a gente consegue vislumbrar aí diversos países na América Latina, especialmente, né? A gente pode falar também na Ásia ou na África, nos países ditos do terceiro mundo em desenvolvimento, mas a gente vê claramente esse novo braço do capital que, na atual crise, para vencer supostamente essa crise, acredita, né, ou investe na destruição da soberania popular ou da soberania nacional dos países mais periféricos, digamos assim. Então a gente vê isso muito claramente na mineração, a gente vê muito claramente isso no agronegócio, a gente vê muito claramente isso na perda dos direitos trabalhistas, nos direitos humanos, no ataque ao serviço público, ao Estado, né? Porque justamente são essas ações, né, de ataque a esses direitos, a essa forma de fazer, né, que se estabelecia na América Latina com uma certa soberania, que ameaça esse capital que vem querer de novo, né, novos recursos, com trabalhadores mal pagos, com aposentadoria não garantida e tudo, sobretudo, então, fica a reboque, digamos assim, do capital, né? E aí surge, então, essa falácia, né, do empreendedorismo que vai salvar, né? Então, cada um pode ser empreendedor, cada um por si, né? Como se não fosse necessário numa espécie como a nossa, uma espécie coletiva, uma espécie social, né, que não sobrevive sozinho, né? O individualismo é a destruição da espécie humana. Infelizmente, né, há espécies individualistas aí no mundo, né? Não estou fazendo nenhum juízo da evolução, quem sou eu, né, para discutir aqui, né, e fazer um juízo da evolução, mas existem dois caminhos, né? O altruísmo e o egoísmo na natureza. Essa é uma discussão, né, evolucionária da biologia. A nossa espécie caminha claramente no sentido da colaboração e do altruísmo, né? Vem os nossos principais feitos, as nossas principais conquistas, elas vêm do coletivo e não do individualismo. E é justamente isso que o capitalismo, a atual crise, vem pondo em xeque, né? Destruindo todos esses espaços, essas possibilidades de construção coletiva, seja no direito, seja na alimentação, seja nos recursos naturais. E a gente vê aí com olhos bastante preocupantes, né? Especialmente nós, o sindicato, né? Para lembrar aos ouvintes que o sindicato, ele é um espaço coletivo por natureza, né? Não é possível um sindicato individualista, né? Não existe um sindicato empreendedor ou, né, que se de si mesmo, né? Ainda que alguns acham que pode, mas, né, nós aqui lutamos, né, no sentido de, que de fortalecer o coletivo, de fortalecer essas lutas e, sobretudo, de dar nome aos bois, né? Então, de falar do golpe, né? O professor Lucas falou do CSP com lutas, né? A discussão de Lula ser um preso político em função das informações que surgiram da Vaza Jato, né, que mostram aí claramente, nós já sabíamos, mas, enfim, né, eu digo eu, talvez, né, alguns dos colegas já sabíamos, mas hoje fica claro para quem quiser ver, quem não quiser ver, né, tape os olhos, né, com a sua mão, né, ou finja que não vê, mas está aí mostrado que o Lula é um político, né, um preso político. Então, né, quando a gente discute isso, a gente não está discutindo de forma alguma, né, se foi um bom governo ou se foi um mau governo, né? Ele teve seus acertos, teve seus erros, a gente sabe aqui, né, nós temos várias críticas ao governo Lula, nós temos também as nossas, o reconhecimento da qualidade do governo Lula, né, dos governos aí que tiveram aí do PT, e a gente, o que a gente tem que discutir é o que significa o Lula preso. Acabei de ver aqui uma reportagem da Carta Campinas, um jornal eletrônico, onde o gerente do WhatsApp, o gerente de políticas públicas do WhatsApp, admite a fraude na eleição. Por que a fraude na eleição? A fraude vem no sentido de fake news. Né? Então, elegeram um presidente a partir de informações falsas, difundidas, né, de maneira propositada, por um lado, e por outro, mantiveram preso o principal candidato aí da população, mais aí, talvez mais popular, né, das bases. Né? Então, a gente tem que entender que esses processos, eles não são desvinculados.
E o juiz que prendeu foi ser ministro do governo eleito.
Isso, né? Então, é importante que a gente entenda, né, quando a gente discute política, a gente tem que entender o cenário nacional, ou melhor ainda, o cenário internacional, que possibilita esses golpes na América Latina, né, a Vaza Jato, ou a Lava Jato, quer dizer, ela é um instrumento que ocorre em toda a América Latina, Bolívia, Peru, Argentina, Equador, né? O mesmo processo.
Na América do Sul é preocupante. Venezuela, Bolívia, agora Equador.
Peru também.
Antes foi no Paraguai, né? Tentativa na Argentina também.
O quadro está muito difícil, especialmente no Equador.
onde o Lenin Moreno deu um golpe de Estado, tirou os subsídios do combustível e o combustível aumentou 123% de dia para a noite. Exatamente. 123%. E o povo foi para a rua com cacetetes e paus e estão querendo derrubar o governo. E ele tirou o governo da capital.
E foi lá para Guayaquil.
Levou para a cidade de Guayaquil, onde a população é bem menor, onde as resistências possivelmente serão menores.
Agora lá a resistência, Eduardo, é comandada pela população indígena, viu?
Exatamente. A gente tem muito a aprender com os povos originários, populações tradicionais, né? A gente que trabalha lá no campus de São Lourenço, numa perspectiva, né, de agroecologia, educação no campo, gestão ambiental pública, gestão de cooperativas, mas eu diria especialmente educação no campo e agroecologia, são dois cursos que têm esse viés onde a gente não quer ensinar indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, né, a fazer. A gente quer aprender e a construir junto com eles. Então a gente tem que valorizar esses saberes, porque são esses povos que realmente conhecem a terra, a natureza e sabem como fazer a resistência. A gente vê os indígenas do Brasil dando um exemplo, né, eles estão sendo aniquilados, ameaçados justamente porque as suas terras estão em cima do minério, né, um genocídio, né, como lembrou aqui a professora Jaqueline, né, e é justamente com eles que nós devemos aprender, nós temos que dar de mãos dadas juntos, né, e é por isso que aqui na Profurg a gente sempre tem ações que incentivem, né, dentro dos nossos GTs a participação de quilombolas, indígenas, LGBT, enfim, né, todas essas pescadores, exatamente, todas essas populações marginalizadas aí do sistema capitalista.
Muito bem, vamos para considerações finais aqui do professor Eduardo Forneck. O programa está, essa primeira parte chegando ao seu final. Eu lembro aqui o professor Mário Junges, quando as principais entidades comerciais e industriais do Rio Grande do Sul fizeram uma série de palestras antes do governo de Fernando Henrique Cardoso, dizendo que precisava ser reduzido o Estado é um elefante indolente sentado no meio do caminho, precisamos privatizar as empresas públicas, aí elegeram um presidente liberal e deu no que deu. Aí, depois de Fernando Henrique Cardoso, tivemos os governos socialistas, que agora estão sendo diabolizados pelo atual governo, mas houve crescimento da economia. E só não cresceu mais porque foi um governo que estava em disputa, teve que abrir, né, e entregar ministérios para traidores, que agora saíram e dizem que tudo o que está acontecendo hoje foi por conta desses governos. Parece que eles não estavam dentro do governo, não é? E principalmente corrompendo. Então, tivemos então, Eduardo, a reforma trabalhista, o modelo toyotista está aí implantado e chegando na atividade fim das empresas públicas, a reforma da Previdência, agora o ataque aos servidores públicos, reduzindo a economia interna, reduzindo a possibilidade de ascensão social das pessoas. Os liberais, eles dão um tiro no próprio pé. Consideração final para você.
É claro, como consideração final, é só faço aí a convite aos ouvintes a avaliar aí como é que eram os índices, né, não só da economia, mas os índices também de DH, né, os índices de desenvolvimento humano aí do Brasil comparado ao cenário internacional. O Brasil foi aí por muito tempo, né, ao longo dos governos social-democrata, enfim, né, dos governos de esquerda socialista, né, progressistas, enfim, né, esses governos que passaram aí, o que o Brasil cresceu nesses últimos anos, né, e o que foi interrompido justamente em função do golpe em 2016. Então é importante que as pessoas entenderam, né, a gente pode entender, não precisa nem olhar esses índices, olhem no micro. Quem vocês conhecem comprou casa, passou a viajar, e comprou carro, acessou as universidades, isso, né? Então é difícil, né, entender por que as pessoas não conseguem reconhecer essa melhora no seu microcosmos, nem mesmo olhando aí para os índices macro aí de economia ou mesmo os índices de DH, né?
Jaqueline vai ser a última porque ela tem uma missão final aqui. Muito obrigado, professor Mário Junges.
Eu gostaria, então, de agradecer aos ouvintes do APROFURG em Pauta e conclamar a todos os ouvintes para que sempre se empenhem na luta pela defesa das empresas públicas e dos serviços públicos. Porque se você não tiver dinheiro, você não poderá pagar por serviços privados. Lute pelo público. No público você tem como sobreviver. No privado, preste atenção, Se você acha que se libertou do socialismo e está migrando para o capitalismo, preste atenção. O capitalista não gosta de quem não tem dinheiro.
Muito obrigado, professor. Jaqueline Dorigon, muito obrigado. Considerações finais e o teu destaque musical.
Então, eu queria só fazer uma última consideração aqui, conversando com o professor Eduardo Forneck, né, que está acontecendo uma coisa muito importante, muito séria aqui no nosso estado, também no Rio Grande do Sul, no cenário estadual, que é a proposta de novo Código Ambiental para o Estado, que é um ataque fulminante às nossas políticas ambientais, né, e que está sendo votado em regime de urgência. Então, em 30 dias vai ser votado, sem discussão, sem nenhuma troca com a sociedade, né? Sem nenhuma consulta pública, nenhuma audiência pública. Então, isso é terrível, né? E nós aqui estamos atentos, aqui do GT Pau, estamos acompanhando todo esse processo. Então, fazer essa denúncia também, porque não é só na esfera federal, mas na esfera estadual, a gente está sofrendo um ataque enorme no nosso Código Ambiental Estadual. E, então, para finalizar, então, já que a gente falou de soberania, né? Aqui... E eu quero botar como destaque musical, então, a música Aluga-se, do Raul Seixas. E vou só falar um trechinho aqui, né? Que eu acho que tem tudo a ver. Os estrangeiros, eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele paga o nosso mingau. É, então, será que o Brasil tá para alugar? Né? Será que a gente vai se curvar para essas nações imperialistas? Então fica aí o destaque musical para todos vocês aí.
A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora agora, é pra alugar. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora agora, é free. Vamos embora.
Destaque musical com Raul Seixas, música Aluga-se. Indicação musical da professora Jaqueline Dorigon. Dentro desta linha de pensamento, de crítica, Aluga-se, Vende-se, vamos acompanhar parte do comentário da professora Eblin Farage, secretária-geral do Antissindicato Nacional, que esteve palestrando sobre o Futurice dia 10 de setembro na Aprofurg. Dentro desta mesma linha, do Aluga-se, o Vende-se o Brasil. E ela começa falando sobre os mitos do Futurice e o mito de que o empresariado brasileiro investe em educação.
Existe um mito de que o empresariado investe em educação. E aí a gente queria recuperar Florestan Fernandes, né? A história, bom, recuperar Florestan Fernandes. Florestan falava lá em 75 o seguinte... que a burguesia brasileira, ela tem um padrão composto de hegemonia, que é um padrão de subordinação aos interesses do capital internacional. Não existe uma burguesia autenticamente brasileira, preocupada com o desenvolvimento da nação. Existe uma burguesia que quer enriquecer e que, se ela tiver que fazer isso, se subordinando os interesses do capital internacional, ela o fará. Então, não há preocupação com a independência, com a produção do conhecimento para a soberania. Não é isso. Não é isso. Isso é muito importante da gente entender. Por quê? Uma burguesia de padrão dependente, com fins instrumentais para a perpetuação do superprivilegiamento econômico, social e político. E aí, é só a gente olhar um pouquinho para quem é o nosso empresariado e com base baseado em que a nossa economia está. Um país produtor de commodities desenvolve tecnologia para quê? Vocês lembram quando o Lula era presidente que ele falou que ele queria, que o sonho dele era que o Brasil se tornasse o principal exportador de commodities? Um país que produz matéria, produtos primários, né? Produz agora abacate, milho, soja, não, trigo, não precisa, laranja, não precisa desenvolver tecnologia. O empresariado não está preocupado com o desenvolvimento de tecnologia. Ele está preocupado em desenvolver qualquer produto que possa ser vendido no mercado internacional. Então, é uma perspectiva de uma burguesia subalternizada ao capitalismo internacional. Não é uma burguesia que investe para a produção do desenvolvimento. Mas, mais do que isso, a burguesia, em lugar do mundo nenhum, faz isso. E aí a gente foi atrás de alguns números, né, sobre os empresários da educação. Aí é um pouco da ideia dos países dependentes, capitalismo tardio, em que as empresas de desenvolvimento e tecnologia, elas vão condicionar a sua produção aos interesses do mercado internacional. Mas, para acabar, eu queria chegar nos números. Ó, das 1.000 empresas que mais investem em pesquisa e inovação do mundo, somente 4 são brasileiras. Petrobras, ainda estatal. Vale. Vocês já imaginaram a Vale investindo em quê? Responsável pelo maior crime ambiental da história do país. Ela vai investir mesmo, né, gente? Embraer, que agora foi privatizada, já foi. A Petrobras é a que tem o maior número de projetos com as universidades públicas. Ela tem muitos projetos com as universidades públicas, né? Ó, elas investem juntas 1 bilhão. É ínfimo diante do que a gente precisa para sustentar as nossas universidades e a educação pública. Entende? Agora, como que é nos Estados Unidos e na Europa? Tem um jornal da USP, da universidade, que pegou os dados, esses gráficos que eu quero botar aqui para atualizar e que eu vou botar depois para mandar para vocês. Nos Estados Unidos, 66% do orçamento das universidades, todas, privadas e públicas, é público. Na Europa, 77% é público. Não é verdade que existe uma tradição europeia ou norte-americana de um grande investimento de empresários na educação e na ciência e tecnologia. E aí, o que o ministro está pegando? Ele está pegando 4 universidades dos Estados Unidos, Harvard, Oxford, na Europa, Yale e mais 2. Não sei. Eu agora não sei. Mas eu fui pesquisar as 4 universidades. Sabem quantos alunos elas têm juntas? Stanford é a terceira e tem mais uma outra. Adivinhem, quantos estudantes elas têm juntas? Não sei se é Princeton. Acho que é essa. Elas têm menos do que a minha universidade sozinha. As 4 juntas. Yale tem 6 mil alunos na graduação. É menor do que a universidade de vocês.
Nós temos
1.900
alunos.
Aí, viu? É comparar incomparáveis. É pegar as universidades, que são universidades de exceção, e dizer que esse tem que ser o modelo brasileiro. Entendeu? E que se lá dá certo, aqui vai dar. Então, é absolutamente incomparável. Aí a gente pegou o ranking, o investimento das empresas. A Amazon é a que mais investe no mercado mundial. Percentual do investimento em pesquisa e inovação do faturamento, 11,8%. No montante é que ela investe mais, né? Em bilhões. Eu soube que vocês vão ter agora uma empresa aí. As nossas. Petrobras, 0,7% do seu faturamento. É igual o governo, menos de 1% da dívida. A Petrobras investe menos de 1% do faturamento. Então, é um investimento muito ínfimo, entendeu? Diante daquilo, a gente precisa de verba pública para sustentar a universidade pública. Aí é mais uma tabela com os números. Os investimentos internos e externos em produção e desenvolvimento, em relação ao produto interno bruto. Em relação ao produto interno bruto, o investimento interno foi de 0,45% em 2014. Esses dados aí são os dados dessa pesquisa de inovação feita pelo IBGE. Mas o ministro diz que a gente pode ficar rico e que ser professor vai ser a melhor profissão do Brasil. Diz ele, esse foi o ministro. A gente acha que não. E a gente acha que tem que dizer não ao futuro, isso no seu conjunto. Não há nada neste projeto que possa ser negociado. E a gente acha que o nosso desafio é pressionar os conselhos universitários para votarem não aderir o Futurice. E pressionar os reitores e as reitoras para não dar mole e eles irem lá e assinar, agora eles fizeram na EBSER, que alguns assinaram a revelia das comunidades acadêmicas. Fala que é a última coisa. É a última. Não, é a última mesmo depois. Que vai falar que, para nós, qual é a saída? Para nós, a saída é luta na rua, pressão interna nas universidades, pressão no Congresso Nacional, porque ele não pode passar o futuro por medida provisória, na justiça, em todos os lugares que a gente puder, e exigir a recomposição imediata do orçamento público para as instituições federais. Nós não vamos ter condições de sobreviver. O orçamento que tem para até dezembro de 2019 é de 12%. Isso passado pela ANDIFES, pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior. É 12%, sendo que desses 12%, o maior percentual é para assistência estudantil. Então, eles não podem mexer para pagar luz, telefone, terceirizados, nada disso. Porque tem que manter o bandejão, tem que manter outras coisas. Então, se não descontingenciar, nenhuma das nossas universidades vai chegar até dezembro funcionando. Porque elas não terão dinheiro. Ou a gente vai ter que passar a pagar para trabalhar.
Eblin Farage também comentou a questão do projeto Escola Sem Partido.
Nós fizemos um grande enfrentamento em relação à Escola Sem Partido, né? E nós, o Andes e todas várias entidades, acho que talvez tenha sido uma das frentes mais heterogêneas que nós conseguimos montar. Eles não precisam mais que o projeto Escola Sem Partido passe como lei, né? Já está estabelecido a cultura do que se pretende com Escola Sem Partido. Então, eles não precisam mais de lei. E eles tinham clareza, tem até uma entrevista do Barroso, acho que foi do Barroso mesmo, do ministro do STF, que ele fala, o projeto Escola Sem Partido não passa no STF, ele não é o problema. E aí, nessa entrevista, ele falava, à época, a grande questão é uma coisa que ninguém está olhando, é a educação domiciliar, que é o que está avançando agora no Congresso. E isso vai passar. Entendeu? Tem um caldo cultural no Congresso para isso e, possivelmente, os ministros não se oponham a isso. A gente está vivendo, e é muito louco isso, né? Porque há um alinhamento, né? Gradativamente há um alinhamento entre legislativo, judiciário, executivo, uma parte do Ministério Público. Então, a gente está meio sem poder recorrer a alguém, né? Então, essa é uma questão importante, né? A outra questão ainda nas questões que são mais fáceis, alguém falou uma coisa que eu falei assim, é importante falar isso. É muito importante que a gente entenda que o grande dano desse projeto, se ele passar, e pode ser que ele não passe no seu conjunto, porque talvez apenas pequenas coisas eles queiram aprovar. Entendeu? É quase impossível passar o Futurice no conjunto. Porque também existe muita contradição dentro do Congresso, apesar do Congresso ser mais conservador que o anterior. Entende? Tem coisas que não dá para mexer. Por que que tem Instituto de Química, de Física se opondo ao futuro? Você fala assim, por que que esse pessoal está contra? Eles fazem, adoram parceria público-privada? Eles falam, não, a gente é a favor da parceria público-privada, mas a gente quer a garantia do governo. Ninguém quer só a parceria público-privada. Todo mundo quer o certo do governo, né? Então, qual que talvez seja um dos grandes riscos? De passar pequenas mudanças que permitam o varejo da educação. O que é o varejo da educação? Não é que vai chegar uma empresa aqui e vai botar 2 milhões aqui, 3 milhões. Mas os professores que vão ficar competindo para ver a rede de supermercado da cidade que vai investir num evento que ele vai fazer. E ele vai fazer o folderzinho e vai botar lá o timbre do supermercado da esquina que vai garantir para ele uma passagem aérea para um palestrante e meia dúzia de lanche. Entendeu? Esse é o varejo. É o varejo. Né? E do jeito que nós estamos, está arriscado os professores brigarem pelo varejo, porque nós não temos mais nada. Então é isso, é o varejo dos editais, é a lógica das organizações não governamentais, entendeu? É correr atrás de qualquer possibilidade de migalha, que não sustenta a estrutura, mas que se torna uma realidade e que vai fazer os professores ficarem correndo atrás nessa ilusão. Como que nós estamos nacionalmente? Todas as universidades que colocaram para votar no Conselho Universitário rejeitaram o Futuris, todas.
Muito obrigado, professora Eblin Farage, secretária-geral do Banco Sindicato Nacional. E agora, para terminar o programa, o repeteco do Destaque Musical com Raul Seixas, Aluga-se.
A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora agora, é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar, esse imóvel tá pra alugar.
Na FURG FM, programa AproFURG em Pauta. Apresentado sábado, 11 da manhã. Reprise, segunda-feira, 9 da noite. Produzido na sede da AproFURG Campos Carreiros, Seção Sindical do Andi Sindicato Nacional. Música.